foi, né? Acho que nem precisa falar muito, acho que quem participou da conferência 2023 teve a oportunidade assim, de viver algo diferente, né? nesses dois dias. É muito rápido, começa na sexta-noite, depois nós vamos ter esse ano uma sessão na sexta-noite, outras duas no sábado à tarde e à noite. Galera, hoje eu queria falar um pouco sobre oração. Hoje eu queria falar do secreto com uma perspectiva diferente. E eu queria convidar vocês a lerem comigo Tiago capítulo 5. Eu vou ler três versículos, o 16, o 17 e o 18. Tiago 5, 16 diz assim: "Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz." Repete comigo: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. Sobre a terra durante 3 anos e meio, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. É importante essa questão. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando nós começamos a entender a questão do evangelho, na semana, talvez semana retrasada, acho que foi a última vez que eu compartilhei a palavra aqui, eu falei um pouco sobre identidade. E aí nós começamos a entender algumas coisas, e quando nós nos aprofundamos, inclusive é o tema da conferência, profundidade e maturidade, quando nós nos aprofundamos na questão do entendimento da graça e do evangelho, nós começamos a entender que o evangelho não me convida e não te convida para ser perfeito. Ele não te chama para ser perfeito. O evangelho não exige de mim nem de você perfeição. Essa é uma verdade. O evangelho não exige de nós perfeição. Mas o evangelho nos convida a crermos naquele que foi perfeito. Amém? O evangelho não exige de mim, de você, uma perfeição. Para você viver o evangelho, não exige que você seja perfeito ou que você seja perfeita. Não tem isso no evangelho. Mas no evangelho existe um convite profundo para que você coloque toda a sua esperança e toda a sua expectativa e toda a sua fé naquele que foi perfeito. Então, o convite é para crermos naquele que fez tudo certo. Essa é a mensagem do evangelho. Crermos naquele que fez tudo da forma que deveria ser feito e foi perfeito. E é interessante que no texto no livro de João, no capítulo 1, fala que aqueles que creram e receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você entende o poder do nome de Cristo e coloca toda a sua fé e toda a expectativa nele, você recebe o poder e o direito de ser considerado como filho. E é interessante que quando nós pensamos a respeito de uma vida de oração, ela começa no entendimento de identidade. Esses dias eu estava pensando muito sobre algo que é importante, que fala sobre... Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou até mim e falou comigo: "Arthur, eu conheço uma pessoa que ele frequenta a igreja, já faz anos que ele frequenta a igreja, mas uma pessoa próxima a essa pessoa falou, mas essa pessoa ela continua tratando a esposa dela até pior do que da forma como ele entrou na igreja. Ele continua tratando a esposa de uma forma assim, parece que cada vez pior, mas essa pessoa frequenta a igreja. O que você pode falar acerca disso?" O que eu posso falar referente a isso, eu lembro até que eu falei com essa pessoa, e eu estava pensando muito também essa semana referente a isso, que o evangelho não nos chama para ser perfeito. Ok, não nos chama para perfeição. Mas o evangelho nos chama para relacionar com aquele que foi perfeito. Uma vez que nós nos relacionamos com Cristo, uma vez que nós damos espaço para Ele, não pode existir não existe, não tem como nós nos relacionarmos com Ele, colocarmos a nossa fé e uma fé prática nele, e isso não gerar uma mudança prática em nós. O que eu quero dizer? Uma vez que existe relacionamento com aquele que é perfeito, automaticamente existe uma mudança de vida em nós. Se nós frequentamos igreja há um mês, ou há um ano, ou há 10 anos, e nós entramos e saímos da mesma forma, muito provavelmente nós não vivemos o evangelho, o relacionamento, e nós vivemos uma religião. E a religião, ela não produz vida, muito pelo contrário. Ela produz regras que não conseguem fazer nenhum tipo de transformação de dentro para fora. Então, voltando naquilo que eu comecei, o evangelho não te chama para, não te exige perfeição, mas o evangelho te convida diariamente a se relacionar com aquele que, de fato, foi perfeito. E o fato de se relacionar com aquele que foi perfeito produz em mim e você uma mudança de dentro para fora. E aí nós começamos a viver vida. Porque, diferente da religião, que não consegue produzir vida, o relacionamento produz vida de Deus em nós. Esse é o convite do evangelho. Dar abertura para aquele que foi perfeito. Colocar toda a nossa fé, toda a nossa expectativa naquele que foi perfeito. E aí nós entendemos a nossa identidade, que é de filho. E aí, quando eu comecei a ler o versículo 16 de Tiago 5, fala da seguinte forma: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí eu vou te perguntar: quem são esses justos que têm uma oração poderosa e eficaz? Quem são esses justos? Eu quero te falar que, uma vez que você coloca a sua fé, o que eu estava falando aqui agora, uma vez que você coloca toda a sua expectativa em Cristo Jesus, nós fomos feitos justiça por conta daquilo que Ele fez por cada um de nós na cruz. O que que isso quer dizer? Uma vez que nós colocamos toda a nossa fé e expectativa nele, eu e você somos os justos. Amém? Você é justo. Porque é muito importante nós vivermos um evangelho. O início de tudo é entender de fato quem nós somos. O início de tudo é nós entendermos o pontapé inicial, nós entendermos identidade. Porque quando a pessoa ela não consegue entender primeiro quem ela é e a sua identidade, uma vez que você crê nele, é de justo. Você é justo. Você foi justificado para aquilo que você conseguiu produzir para ele? Não. Mas você teve a oportunidade de ser justificado por aquilo que ele produziu por nós. Amém? Amém? Então, o que que esse texto está querendo dizer? Que eu e você, nós somos justos. E uma vez que nós somos justos, a oração, a nossa oração, ela é poderosa e eficaz. E nós precisamos partir desse ponto. E é interessante que, e eu vou até ler aqui Romanos 3:21, fala: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Então vamos lá. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo por todos os que creem. Não há distinção. Não tem como, não há distinção. Esse sim, esse não. Não existe. Não existe distinção. Muito pelo contrário. O que a Bíblia está falando é que uma vez que você pegou toda a sua expectativa, toda a sua fé, e falou assim: eu coloco Jesus como meu único e suficiente Salvador. Toda a minha fé aponta para Ele, toda a minha certeza aponta para Ele. Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim. Esse é o convite do Evangelho. E aí, uma vez que você coloca isso nele, sabe o que a Bíblia está te chamando? De justo. Você não fez o que deveria ser feito para ser considerado justo. Cara, nenhuma pessoa consegue ser considerada por aquilo que ela faz e por aquilo que ela produz, justo ou justa diante de Deus. É impossível. Por isso que eu começo falando que o Evangelho não te chamou para ser perfeito, mas te chamou para crer naquele que fez tudo correto e foi perfeito. E uma vez que nós colocamos isso, nós somos considerados justos. E uma vez que nós somos justos, muitos são os efeitos e o poder da nossa oração. Cara, esse texto, eu te convido a ler Romanos. Esse texto que eu li está em Romanos 3. Cara, é incrível que fala de uma forma muito clara da justiça de Deus. E aí, quando nós vamos falar de oração, eu poderia já começar falando de oração. Eu poderia começar a falar de o quão importante é você ter qualidade no seu tempo de oração. Mas não adianta nós começarmos do final. Porque orar, ter tempo de oração, eu te falo que pessoas que às vezes nem frequentam uma igreja têm. Mas não é simplesmente ter uma oração. Não é simplesmente repetir alguns dizeres. Mas o momento que nós chegamos para orar, é muito importante nós sabermos aquilo que nós carregamos quando nós oramos. É muito importante a gente ter isso muito bem definido, porque aí sim nós vamos conseguir trazer aquilo que o texto de Tiago está falando a respeito de poder e eficácia numa oração. Eu vi uma frase que fala da seguinte forma. O cara falou, se quiser derrubar uma árvore, na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o seu machado. Se você quiser derrubar uma árvore, na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Às vezes, sabe qual que é o nosso contexto e às vezes o nosso erro? Todos nós aqui temos questões a serem resolvidas diariamente, semanalmente, sim ou não? Às vezes você está resolvendo ali, você está com uma situação para resolver na sua vida sentimental. E é interessante que você vai e resolve tudo na vida sentimental. E aí você tem que resolver algo na sua vida financeira, profissional. E às vezes, quando não são sentimental e profissional, ao mesmo tempo, aparece questão de relacionamento, aparece questão de saúde física, saúde mental, saúde espiritual e outras questões que diariamente nos cercam. Mas eu te falo que às vezes é um erro nosso, que conhecemos quem Cristo é e conhecemos que uma vez que você entende quem Cristo é, você entende quem você é. E uma vez que você já tem toda essa percepção, nós ainda estamos tentando derrubar algumas árvores na força do nosso braço. Nós ainda estamos tentando resolver vários problemas, várias situações na força do nosso braço. E eu quero te falar, eu tenho uma convicção muito grande, que é um momento, um tempo, ainda mais num ano que nós estamos falando de profundidade e maturidade, nós temos que começar a afiar, a molar o nosso machado no lugar que é para ser feito isso, que é o quarto de oração. Nós precisamos ser pessoas que entendem o poder e a preciosidade de uma oração e o efeito que ela produz, uma vez que nós somos justos. A Bíblia fala, uma vez, a oração dos justos, ela tem efeito e tem poder. Então, nós não entramos no nosso quarto simplesmente para repetir frase, para falar a oração pronta, não é isso. Mas uma vez que você entende identidade, cara, é muito normal isso. Às vezes acontecem algumas questões diárias, cotidianas, que às vezes você fala assim, não, eu tenho um contato de tal pessoa, vou ligar para ele aqui e vamos ver se ele já adianta aqui para mim. Não, isso aqui eu não preciso, eu vou ligar para meu tio conhece isso aqui, que ele resolve isso aqui para mim. Não, eu vou encurtar o caminho, tem um cara na minha empresa que faz isso. Não, eu vou conversar com o cara do banco, com o gerente, vou ver se ele resolve isso aqui para mim. E às vezes nós passamos dias, às vezes nós passamos horas, às vezes nós passamos semanas tentando resolver ou chegar em alguns lugares que já eram para terem sido resolvidos no momento de uma oração, num poder de uma oração. Eu já contei aqui algumas experiências pessoais acerca disso. Uma que foi talvez a que mais me marcou foi a questão do meu casamento, que eu falei acerca da situação que a Lohane tinha uma avó internada e ela, para ela seria assim, trágico ter que casar com a avó no hospital, não só para ela, mas para toda a família. E nós oramos acerca disso. 24 horas antes do casamento, a avó dela sai do hospital. E eu posso falar de vários outros. E é interessante quando eu li aqui no texto, fala assim, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu. Eu lembro do casamento do Felipe, quando ele foi casar. Felipe, ele não tinha um plano B, o casamento dele era todo aberto. Céu aberto, dele e da Stephanie. Céu aberto. Cara, um dia antes do casamento dele, eu lembro, passou Noé com a arca, de tanto que choveu. Choveu muito. E eu, e aí, mano, e o casamento? Ele, não... Tem plano B, casa lá, é aberto. E aí, vai, vamos orar. E aí depois ele pode até fechar a história, mas eu sei que um pouco antes, parece que começou a chover, né? Parece que começa a chover um pouco, ele é arrumado para casar, tudo aberto, casamento, velho. Pensa. E ele falou que ele entrou pro lugar que ele tinha lá, ele começou a orar, falou, Deus, não deixa pelo menos aqui chover. E o tempo ficou extremamente favorável para o casamento. São experiências assim, é que nós precisamos começar a entender e compreender o poder daquilo que nós declaramos. O problema é que quando nós não entendemos a identidade que nós temos, muitas das vezes nós entramos para o quarto para orar, não como justo, mas como se nós fôssemos pobres pecadores. E aí nós não temos nem, vamos colocar, você não tem nem clima, você chega já, Senhor Deus, e assim, e aquela oração que você às vezes está pedindo por algo que você já recebeu, oração que você não está pedindo conforme a identidade que você tem. Mas eu quero te falar que uma das coisas mais importantes é como nós enxergamos a Deus. Isso vai fazer com que você, quando você tem uma percepção certa de quem Jesus é, de tudo aquilo que ele já fez, por meio da justiça dele, você começa a compreender quem você é. E aí você começa a entrar para orar como quem de fato você é. E aí você começa a declarar questões e situações de acordo com a identidade que você tem. Chegou a hora de nós começarmos a ter diariamente experiências poderosas com a oração, com o quarto, com o secreto, declarando vida onde não tem vida, declarando provisão onde não tem provisão, declarando sucesso onde você às vezes não vê nem um pingo de, vamos colocar, expectativa e esperança. Chegou a hora de nós começarmos a gerar coisas e situações em oração. Porque eu quero te falar, Deus te deu talento, Deus me deu talento, nós temos capacidade, nós temos inteligência, e eu quero te falar, às vezes, sem oração, você consegue gerar e produzir muita coisa, sabia disso? Nem tudo você precisa gerar em oração. Porque Deus te deu talentos, Deus te deu dons, que às vezes você fala, cara, eu vou iniciar esse tipo, esse projeto. Às vezes você não vai precisar ir para o quarto para orar. Mas eu quero te falar que chegou o momento de nós gerarmos ministérios, nós gerarmos propósito e começar a viver situações e coisas que elas vão ser originadas e elas vão ser geradas no momento da oração. Nós precisamos entender o poder que nós temos na mão. Deu-lhes, ainda tem uma tradução que fala, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E nós precisamos nos apropriar disso. Nós precisamos entender isso e precisamos ser pessoas que vão para o secreto, que vão para o quarto e começam a gerar situações. Cara, como é bom você ter a oportunidade de estar vivendo algo. Ninguém quer viver tempestade, mas como é bom quando você consegue, diante de uma situação adversa ou diante de algum problema cotidiano, qualquer uma das áreas da sua vida, você começar a construir ou desconstruir situações por meio da oração. Como é importante isso. E eu te falo, velho, quando você começa a entender o poder e o efeito naquilo que você declara, nós estamos diante de uma possibilidade de vivermos, mais uma vez, o extraordinário. Não pode ser assim, é igual eu falo, velho, me incomoda, às vezes, nós temos uma vida ordinária no sentido de ser na ordem, sabe? Nós que conhecemos quem Cristo é, nós temos a possibilidade de viver o extraordinário. Você fala assim, eu vivia, o meu contexto era esse, mas isso que eu estou vivendo aqui é porque eu gerei em oração. É algo que eu comecei a entender, e eu te falo, olha como é que é importante você entender quem você é. Jesus, quando ele estava numa situação, em que estava uma multidão ouvindo a respeito do evangelho, ele falando, e não tinha comida. E aí Jesus e os discípulos, mestre, a comida acabou. E aí, quando você para perceber na multiplicação dos pães, antes dos pães serem multiplicados, Jesus, ele agradece. Ele dá graças antes de partir o pão. Antes de falar a respeito da necessidade, Jesus ele já agradecia pelo favor que ele já tinha recebido. Você consegue entender? Ele agradece e depois ele multiplica. Às vezes, quando nós começamos a entender a identidade que nós temos, muitas das vezes nós vamos entrar no nosso lugar para agradecer por algo que nós já recebemos, do que às vezes nós ficamos repetidamente falando por algo que ele já nos deu. Mas isso vai muito de uma conscientização de identidade, poder e eficácia naquilo que nós declaramos. Eu quero te falar, se você hoje tem adversidades na sua família, Se hoje você enfrenta, ou qualquer pessoa próxima de você, adversidade na área da saúde, na área da saúde mental, na área de dificuldade com relacionamentos, eu quero te convidar. Começa a ter experiências no seu secreto. Começa a ir para o seu lugar de oração e começa a gerar situações que Jesus já tem colocado no seu coração nesse lugar. Começa a experimentar o poder da oração, o poder do secreto. E eu te falo, não que você não tenha que trabalhar, não que você não tenha que estudar, não que você não tenha que se relacionar com as pessoas, mas às vezes pare de querer resolver os seus problemas de relacionamento profissional ou qualquer um outro desses na força do seu braço batendo na árvore. Mas tenha a oportunidade de ir para o secreto, afiar o seu machado. E aí você vai ver que você vai ser muito mais eficaz na hora de resolver as situações. Tem situações que elas são geradas literalmente quando nós entendemos a identidade que nós temos e nós declaramos num lugar secreto. Isso fala a respeito de filhos e de filhos maduros. Isso fala a respeito de pessoas profundas no entendimento da graça e do poder do Evangelho. E outra coisa, para já caminharmos já para um fechamento, quando nós paramos para perceber algumas coisas, esses dias eu estava no meu tempo de oração, e eu até me emocionei muito porque eu comecei a perceber que hoje eu vivo situações que eu orei há anos atrás. Às vezes orações de, sei lá, 5 anos atrás. E às vezes, velho, a gente vive num mundo e num contexto que a gente sempre quer mais. E não está errado. É bom. Queira sim, queira avançar, queira ter. Isso é legal. Mas nós não podemos parar de perceber que às vezes nós já estamos vivendo orações que nós fizemos há meses atrás, ou às vezes há anos atrás, ou às vezes há, sei lá, há décadas. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de viver aquilo. E eu me emocionei porque, cara, às vezes a gente quer gerar tanta coisa, mas às vezes a gente se esquece para parar, para reparar. Lugares que nós desejamos tanto em oração estar e hoje nós estamos. Momentos que nós oramos tanto para viver e hoje nós estamos vivendo. Cara, comece a pensar em orações que foram suas orações passadas, às vezes de meses atrás, às vezes de anos atrás, que hoje você está tendo a oportunidade de viver. E eu quero te falar que a gratidão, ela é um poder, assim, ela abre portas que às vezes nós não temos ideia. E eu quero te... E olha só, quando você entra no seu quarto e você começa a pensar, e foi o que eu vivi essa semana quando eu estava no secreto, eu comecei a falar, Jesus, eu orei tanto por isso. Eu orei tanto por isso há anos atrás Mas às vezes a gente entra numa rota de tanto de orar e de querer e de isso, daquilo, que a gente se esquece, a gente não consegue perceber situações que antes estavam tão distantes e hoje nós estamos usufruindo. E quando nós começamos a agradecer por aquilo que ele já nos deu, como que o ambiente do seu secreto muda? Porque aí você começa a lembrar de Romanos 8:32. Porque se ele nos deu Jesus, como ele não nos daria também todas as coisas? E aí você começa já a agradecer por aquilo que você tem recebido e vivido. E aí você já começa a declarar a respeito do seu futuro e das situações adversas que você está vivendo. E às vezes a gente não repara, mas às vezes a gente está vivendo um monte de oração que nós fizemos há tempos atrás. E eu acredito que, como filhos, que é a nossa identidade, nós não podemos entrar mês a mês, tentando resolver tudo nos nossos contatos, tentando resolver tudo nos atalhos que nós temos. Eu acredito que o Espírito Santo fica doido assim, então eu posso ajudar. Eu acredito que o Espírito Santo fica assim, estou esperando a hora que ele ou que ela vai chegar até mim, vai colocar essa situação, porque eu acredito que eu tenho uma ideia, às vezes, melhor para resolver esse contexto. Eu acredito que... Às vezes é porque nós temos a tendência de limitar muito o Espírito Santo. Mas eu quero te falar que, às vezes, o Espírito Santo ele pode te dar, no momento do seu secreto, uma ideia que pode mudar a sua família. Ele pode te despertar para algo que, às vezes, ninguém do seu ramo de empreendimento ainda viu. O Espírito Santo ele pode te dar chaves que, às vezes, velho, você está rodando Belo Horizonte inteiro procurando algo para sair de uma determinada situação. Mas o nosso problema, às vezes, é que nós negligenciamos algo que nós temos. E aí, pode ser, existe um modelo certo de oração, porque a verdade é que não é sobre repetir palavras. Vamos anotar aqui uma oração, vamos levar para o quarto, vamos todo mundo ler e repetir. Não, Jesus não te chamou para isso. Mas Jesus te chamou para gerar situações no ambiente de relacionamento. E lembrando que não é sobre um relacionamento assistencialista, né? Tem gente que acha que o Espírito Santo é o SAMU. Na hora que o bicho está pegando, 190, polícia. Não, não é. A verdade é que é muito mais sobre o relacionamento, mas no próprio relacionamento com aquele que é perfeito. Nós conseguimos entender a identidade, declarar quem nós somos, e às vezes igual Cristo, antes de chegar diante de determinada situação onde havia escassez, antes ele agradece, depois ele multiplica. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Às vezes, se você tem situações que você está que martela e não consegue resolver, ou que às vezes você não consegue produzir mais, se você às vezes não consegue solucionar, seja ela em qual área for, eu quero te convidar a começar a levar para o seu lugar de oração. Eu quero te convidar a começar a ter experiências de deixar o Espírito Santo entregar chaves, te demonstrar o poder da identidade que você carrega. Eu acredito que, como filhos e como aqueles que conhecem a Cristo, nós não podemos ter uma vida como aqueles que não ainda entenderam quem Cristo é. E faz toda a diferença você entrar para orar conhecendo quem você é e conhecendo o Pai que você tem. Faz toda a diferença você entrar para o seu secreto com o entendimento de autoridade e identidade. Eu acredito que nós iremos viver se nós dermos permissão ao Espírito, experiências novas acerca disso. Eu entendo que é um tempo de nós afiarmos o nosso machado. É tempo de nós, em oração, resolver conflitos, em oração, dar oportunidade para o Espírito Santo abrir as portas que devem ser abertas e dar autoridade para o Espírito Santo também fechar portas que precisam ser fechadas. Nesse momento, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e começar a entender que muito eficaz e poderosa é a oração que você tem. Mas que isso não seja restrito a um calove, a um final de semana, mas que isso vire uma cultura. Que nesse momento que você possa lembrar do seu secreto, daquele lugar onde você se encontra com ele. E que você já possa começar a ter suas experiências referente à palavra de hoje, em nome de Jesus.